Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma conversa aqui no GabaritaCast? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas para essa discussão, que é extremamente importante para compreender principalmente a nossa humanidade. Pois é, hoje nós iremos discutir sobre os conflitos que ocorrem no Oriente Médio, principalmente após 1948, com a criação do Estado de Israel. Para isso, puxe o banquinho e me acompanhe até o final de nossa conversa. E aí, partiu para mais um episódio do GabaritaCast? O ano era 70 depois de Cristo. O Império Romano veio aumentando cada vez mais seu território, com o objetivo claro de captar novos recursos e, principalmente, escravizado, sendo eles a engrenagem primordial para movimentar a máquina romana através de trabalhos nos campos e na mineração. Um dos espaços de conquista romana é a região da atual Palestina, em que muitos judeus, resultado dos avanços romanos, foram expulsos e, com a diáspora, rumaram para várias regiões do mundo, sobretudo para o norte da África e continente europeu. Durante muito tempo, e ponha tempo nisso, o povo judeu tentou se instalar em diversas regiões da Terra, sendo vistos, sobre as tangências diplomáticas, como uma nação sem Estado. E aquela região, o Oriente Médio, que outrora havia sido conquistada pela Babilônia e posteriormente pela Roma, caiu agora nas mãos de árabes palestinos. Os palestinos, no que lhe concerne, é o retrato nítido do vértice que representa o Oriente Médio. A imagem de um espaço em que a geografia alocou na aridez rios que se consolidam de trilhos de esperança na região, tais como o Rio Jordão. Os palestinos é uma etnia que se reconhecem pela miscigenação de filisteus, de árabes e cananeus, e tem no islamismo o seu ponto de fé. No seio dessas idas e vindas, temos o povo judeu, que tem naquele espaço o seu terreno prometido por Deus. Mas, por obras do destino, escutem aqui destino como avanços territoriais, os judeus se dissiparam pelo mundo. O outro povo que naquela região ocupa, o palestino, que, mesmo com a ocupação do Império Turco-Otomano, mantiveram-se firmes em sua terra sagrada e prometida a eles por Deus. Ora, Deus? Não é Alá? Aqui trago este ponto de pausa, pois se Deus é amor, Alá também é. Séculos e mais séculos, guerras e mais guerras. E mais uma vez, a Terra está no centro da discussão. Pois, se para ambos, judeus e palestinos, a Terra é importante ou até mesmo prometida, quem estaria certo? Ou melhor, quem estaria errado? O tempo passou, e no anseio de capturar mais recursos naturais e escravizados, os novos impérios, agora no fim do século XIX, seguindo a cartilha daquilo que havia sido a história antiga, começa a expropriar novas terras e a enxergar os estrangeiros como um nada. O ponto de saída do ódio não é mais o Império Romano, mas sim todo o continente europeu, que a partir dos movimentos nacionalistas passaram a olhar apenas o seu. Sim, apenas o seu. Aliás, a individualidade, por muitas vezes, coloca a humanidade dentro de uma irracionalidade que não cabe ao discurso do ser humano como um ser social. O nacionalismo surge como uma ferramenta de reconhecimento da sua identidade nacional política, sendo ela uma estrutura que suplanta outros territórios. Ao olhar apenas o seu, os estados europeus, sobre esta onda nacionalista, não pedia licença para ninguém. Com isso, fez o húngaro Theodor Herzl desenhar ideias sionistas. E estas ideias era claro ao dizer: os judeus têm um lar, os judeus devem voltar para Sião. Com isso, o retorno à terra prometida, aquela em que os romanos, lá atrás, os haviam expulsados, deveriam voltar, dessa vez, para as mãos do povo judeu. Herzl apresentava um projeto de congregação e, gradualmente, grupos e mais grupos judeus começaram a retornar para a região que outrora haviam sido expulsos. Mas a região não estava vazia. A região tinha palestinos que, a partir do fim do século XIX, passaram, de maneira um pouco afastada, a assistir o retorno gradativo do povo judeu à sua terra prometida. Prometida para o povo judeu. A humanidade não se reconhece enquanto humanidade, mas sim enquanto pessoas que têm ou não têm o poder. E foi com isso que o território prometido começou a ser ponto de disputa entre duas humanidades. Pois, quando não se enxerga o valor doutra, consideremos duas humanidades. Ainda no esteio dessa discussão, o mundo presenciou o absurdo que foram as 6 milhões de mortes causadas pelo Holocausto e pelo egoísmo de um sistema político. E com isso, o movimento sionista, que já havia sido iniciado no fim do século XIX, ganhou força. Aliás, muita força. Pois o movimento agora não era apenas para retornar à terra prometida. O movimento era por questão de sobrevivência. Mas volto a falar. E os palestinos? E os palestinos que lá, no Oriente Médio, já estavam? É inevitável que todas as pessoas possam ter um espaço para ser chamada de lar. E com terra prometida ou não, os judeus, tal como outros tantos grupos espalhados pela terra, lutavam, como continuam a lutar, por um Estado. Este Estado veio. Sim, veio. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU a Organização das Nações Unidas decidiu criar, na região da Palestina, dois estados. Um para o povo judeu e outro para o povo palestino. E naquele momento, os estados eram quase que equivalentes. Porém, as demarcações do Estado de Israel não pediu licença alguma para os palestinos que lá estavam. Em 1948, o Estado de Israel é criado. Sete horas da manhã. Estou no meu quarto. A porta bate uma vez. Bate duas vezes. E o som começa a ficar ensurdecedor. Levanto, com o corpo ainda pedindo retorno para a cama. E quando chego lá, três soldados com uma carta anunciam: "Ei! Esse quarto não é seu. Agora ele é do povo judeu. Seu abrigo, querido palestino, é do outro lado do muro. Saia logo. Fique tranquilo. Eu dividi a terra e os dois espaços estão equivalentes. Vamos, vamos. Saia logo do seu quarto." Esta é uma ilustração para narrar a formação do Estado de Israel. E claro, ninguém gosta de ser retirado do seu quarto às pressas. E como consequência a esta imposição da ONU, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque atacam o recém-criado Estado de Israel. E a partir daí, os conflitos nunca mais pararam. As bombas começam a explodir na cabeça daqueles que nunca prometeram nada. E se território é poder, os traços começaram a ser demarcados. Com mãos apertadas e sangue escorrendo entre os dedos, Palestina e Israel assinam um armistício e uma linha verde passa a contornar os territórios. Porém, linhas não impedem o que valores culturais moldaram ao longo da história. Linhas não devolvem aquele espaço de afeto que fora retirado de uma família. As décadas seguintes foram marcadas por intensos conflitos, onde crianças, idosos, professores, médicos, enfermeiros pagaram com os anseios de quem sempre esteve no poder e sempre decidiu onde a linha seria traçada. Nesta disputa, Israel separou povos e avançou sobre a linha verde, passando ele, Israel, a decidir quem tem ou não o território. E com isso, construiu assentamentos de colonos nas regiões palestinas de Gaza e Cisjordânia. Ao decidir o território, Israel estabeleceu vírgulas entre territórios palestinos e, com isso, marginalizou o que chamamos de Faixa de Gaza, sendo ela uma parte dos territórios palestinos, numa espécie de corredor da morte, em que um lado se encontra Israel e do outro o mar. Embora o mar não pressione Gaza, ele consegue afogar as pessoas que são diariamente empurradas por Israel. A Faixa de Gaza possui um dos maiores adensamentos populacionais do mundo. E, em território de conflito, o conflito se estabelece no poder, pois a Faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, mistura de grupo político e grupo armado terrorista que cuida tanto da administração civil, bem como das operações militares, e com base em vingança por aquilo que Israel vem fazendo, Hamas lança bombas em Israel. Israel prontamente lança bombas em Gaza. E aí, Gaza lança bombas em Israel. Israel lança bombas em Gaza. Gaza lança bombas em Israel. Israel lança bombas em Gaza.
I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. All of this, what do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything in this war. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair.
2021. Bombas são lançadas em Gaza com o objetivo de rechaçar a agressão sofrida pelo Hamas. Porém, bombas são lançadas. Bombas são lançadas. Bombas são lançadas. Mais uma criança morreu.